Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.
Estou conversando agora há pouquinho com a nossa diretora aqui na rádio, a Mariane Antunes, e falamos evidentemente sobre vários assuntos. Eu gosto demais de conversar com a Mariane, e nós falávamos exatamente isso, como as pessoas parece que estão mais carentes de conversa, né? De approach, de olho no olho, né? Porque o mundo está tão esquisito, Moreno, que a gente vai ligar para uma pessoa, você veja que absurdo, aí você passa uma mensagem para ela e diz assim: posso te ligar agora? Ou posso te ligar amanhã? Ou enfim, quando você estiver livre, pode me avisar que eu gostaria de conversar com você por telefone. Então, criou-se um, sei lá, uma cerimônia diferente, né? Porque a gente sempre fala que o curitibano é estranho, né? Que para você visitar um amigo, você tem que marcar hora, perguntar se ele vai estar em casa, mas eu acho que isso é até prático, né? Porque às vezes você vai na casa da pessoa sem avisar e a pessoa não está em casa, então acho prático, mas é que a conotação é outra, né? Às vezes até a nossa família, a gente não tem liberdade de bater na porta e a pessoa nos receber, porque se ela não estiver e nós formos sem avisar, o problema é nosso, ninguém vai ficar magoado, ninguém vai ficar triste. Eu acho que triste a gente fica quando a gente quer visitar uma pessoa, insinua para ela que a gente quer visitá-la, que a gente está com saudade, que a gente quer vê-la, e mesmo assim você não consegue falar. Então, eu gosto de conversar. Preferiria que o nosso programa fosse assim com plateia, já imaginaram? Que delícia! E daí a gente interage. É o que eu faço quando eu vou cantar, por exemplo, em lugares pequenos, claro. É, adoro cantar em lugares pequenos, porque eu me sinto na sala da casa da pessoa, ou na minha sala, ou enfim, num lugar onde nós somos bem recebidos. E quando você canta ou você faz qualquer cerimônia para um grupo pequeno de pessoas, você consegue sentir o calor de cada pessoa, a energia de cada pessoa. E como é reconfortante, gente, como é compensador quando você faz um show e a pessoa fica o tempo todo assistindo o teu show. Ela espera você terminar, você termina de cantar, ela vem conversar com você, ela quer conversar com você, né? E é isso que a gente, que é comunicador, faz. Seja cantando, seja falando, fazendo palestras, ensinando, né, como os nossos professores fazem, porque eles são oradores maravilhosos. Eu sempre gostei demais de ver, de assistir e de ouvir professores falando, porque eles têm aquele uso correto, né, da língua portuguesa, eles fazem aquilo ser bem entendido, mesmo pelas pessoas que não conhecem a língua. Eles sabem falar de uma forma simples para que todo mundo entenda. Porque quem conhece profundamente um assunto vai entender de qualquer maneira. E quem não conhece precisa de uma linguagem simples, inteligível, né, para ela poder participar da conversa e para ela poder se interessar pelo assunto. Mas eu queria falar o seguinte, gente, nós estávamos falando sobre o desmatamento, né, sobre a destruição da floresta amazônica, da Mata Atlântica, dos nossos biomas, tudo está, a terra, e eu falava que a terra pede socorro. Então, como eu moro numa propriedade rural, parte do meu tempo, parte da minha semana, porque a outra parte da minha semana, que são os dias que eu trabalho em Curitiba, eu moro num apartamento muito no centro da cidade. Então, eu tenho os dois polos, são dois contrastes absolutos, porque eu saio aqui da cidade, como eu vou fazer hoje, né, porque amanhã tem esse feriado aí no meio da semana, em plena quarta-feira, que é um outro assunto sobre o qual eu quero falar com vocês, e eu vou lá para o mato, porque eu moro no mato mesmo. Eu moro num lugar onde não tem asfalto, eu ando 4 quilômetros, é pouquinho, de terra, né, de chão batido, que às vezes, conforme a chuva, o rio transborda. A gente tem vários rios ali por perto, inclusive o rio Ivaí, que corre por baixo da rua. Quando ele transborda, não dá para passar, a gente fica literalmente ilhado, ou então procura uma outra alternativa de caminho, que nós temos, por exemplo, a Roseira, que a gente também pode vir por lá. Mas o que eu queria falar é que você, lá no mato, eu vivo com as unhas pretas, de terra, e a gente costuma dizer assim, nossa, ela está com a mão toda suja de terra. E não é a terra, não é sujeira, gente. O trabalhador que tem a mão com a terra, ele não está com a mão suja, ele está em contato com a natureza. Então eu normalmente, hoje estou com as unhas pintadas porque eu cantei essa semana, mas normalmente dá para ver que a minha unha tá assim, porque por mais que você escove, né, fica ali no cantinho da unha um pouquinho de terra. E quando você começa a cavar, ou para plantar uma flor, ou para tirar um mato que tem uma raiz muito grande, você começa a ver a vida que existe por baixo dessa superfície que a gente acha que é a terra. E é muito, muito superficial também, porque às vezes dá o quê? 4 centímetros, 5 centímetros. Aí você começa a ver uns bichos diferentes que estão vivendo ali por baixo da terra, que a gente não vê, por exemplo, na cidade jamais. Aliás, criança de cidade não sabe que aquele frango que ela come, que aquele sanduíche lá do McDonald's, aquele chicken, sei lá das quantas, que tem tudo nome estrangeiro, ela não sabe que aquilo veio de um bicho que canta. Eu tenho uma gravação aqui de um galo, ele é meu vizinho, eu não ouço ele sempre. Mas eu falo que ele canta mais que o Pavarotti, é impressionante, ele vai de um extremo ao outro e eu não sei quantos segundos ele consegue segurar aquele canto, é uma coisa mais linda do mundo. Então você começa a perceber aquela vida, né, que está ali por baixo da terra, muito próximo de onde você está, tanto que você vai cavocar para plantar uma flor e já vê aqueles bichos. Então tem lesma preta, lesma branca, lesma transparente, formiga não sei de que jeito, formiga grande, formiga pequena, mosquito não sei de que jeito. Aí você vai dormir de noite, eu olho muito, vasculho meu quarto, porque eu tenho medo de cobra. Eu sou bem sincera com vocês. Na verdade, eu tenho medo de bicho, do modo geral. Eu nem sei como é que eu moro no meio do mato, porque eu tenho medo de bicho, de aranha, tenho medo de tudo, né? Hoje já consigo conviver um pouco mais familiarmente com esses bichos, mas eu tenho medo de tudo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Vamos aprender a preservar nossa terra. Pessoas que têm um quintal, que ela quer, eu sei que dá trabalho varrer, mas tem gente que diz que folha é sujeira. Folha não é sujeira. Eu tinha um síndico, eu morava num prédio ali no Cabral, e na frente estava crescendo um ipê que um dos moradores plantou. E o primeiro ano que esse ipê floriu, eu fui lá, fotografei, porque eu achei uma coisa mais linda do mundo. Eu adoro ipê, faz parte da nossa cultura, faz parte, né, do nosso bioma aqui, ambiental. Então, a faxineira estava varrendo as flores que tinham caído, sabe? Que fica aquele tapete, né? Amarelo, roxo, branco, depende da cor, né, do ipê. Eu disse para ela, mas por que que você está varrendo isso, minha filha? Ela disse, ah, o síndico mandou varrer. Eu falei, não. Isso é para ficar, é uma tradição que a gente tem do ipê. Deixa as flores aí no ipê. Ela falou, não, foi ele que mandou varrer. Aí eu liguei para ele. E ele não é de Curitiba, ele é carioca. E eu disse, olha, eu não sei como é que vocês fazem com o ipê lá no Rio de Janeiro, que é uma cidade linda, uma das cidades mais, onde eu tive o prazer de ter casa lá durante 30 anos da minha vida, conviver no Rio de Janeiro muitos anos da minha vida, mas eu não sei, realmente eu não sei como é que é. Eu nunca vi ipê no Rio de Janeiro, porque, a não ser quando você sai para fora, né, vai lá para a Serra, né, Petrópolis, Teresópolis, enfim. E ele disse assim, não, mas a gente tem que varrer porque o chão está todo sujo. Eu falei, o senhor chama essa flor de sujeira? Isso não é sujeira, né? Isso chama-se ipê. Enfim, vamos deixar a terra respirar, gente. Vamos fazer um pouco mais de reaproveitamento das coisas que a gente consome. Vamos usar menos produtos químicos dentro da nossa casa. Água e sabão fazem uma limpeza fantástica. Às vezes você usa um... Como é que chama esse negócio que boa lá? Água sanitária. Obrigado, Moreno. Você usa lá uma água sanitária quando a sujeira está muito forte dentro do vaso sanitário, por exemplo. Agora, água e sabão, gente, é milagroso. Vamos parar de usar tanto produto químico, tantos produtos tóxicos. menos cosméticos. Vamos tentar usar um pouco as coisas mais naturais. A Marina Silva, ela é ministra do Meio Ambiente, né? Ela usa beterraba para fazer batom. E não precisa nem dizer, ah, vou fazer batom, tem que botar uma química. Não, você pega a casquinha da beterraba e você passa na sua boca para dar uma cor. Você usa produtos naturais que você tem dentro da sua casa. Você usa o próprio azeite para tirar a maquiagem. Ele faz muito mais bem para a sua pele do que aquele produto que você usa que te consome a pele, que, sabe? Menos, pelo amor de Deus, gente, não tenho nada contra. Se a mulher quer fazer cirurgia plástica, se o homem quer fazer cirurgia plástica, quer se sentir melhor com seu nariz arrebitado, beleza, bora fazer. Sabe, aquele botox que deixa aquela boca enorme assim. Eu tenho um apelido para essa boca, mas ele é proibido para menores. Então, cuidar um pouco do que importa de fato para nós, que é a nossa vida, é a vida da nossa família, é a vida das nossas crianças. É por isso que nós temos que lutar. A geração da minha mãe e das pessoas que têm a minha idade, evidentemente, criaram a gente como? Eu lembro que eu tinha 15 anos de idade e a gente era pobre. Então, claro que já existia o fogão a gás, mas era quase que um luxo. Então, o que que acontecia? A gente fazia fogo no fogão todos os dias para fazer a nossa comida, que é o que acontece lá onde eu moro hoje. Eu tenho uma vizinha, ela é enfermeira-chefe de um posto de saúde, e ela acorda, sei lá, 5 horas da manhã, porque o barato dela é morar naquele lugar, porque realmente é um privilégio e é um sonho. Então ela acorda, antes de fazer qualquer outra coisa, ela vai lá e acende o fogo, que ela já deixou preparadinho, né, o fogão no dia anterior, porque ela vai esquentar a água para fazer o café. Então é possível conviver com um pouco mais de como é que a gente chama isso? De inteligência, né? Porque claro que essa minha vizinha tem fogão a gás. Mas se ela se propõe a morar num lugar que é no meio do mato e que não pensa que é muito longe da porta de onde eu moro lá no mato para chegar na porta que eu moro aqui, no centro da cidade, são cravados 22 quilômetros. É muito perto. E para eu chegar de lá, mesmo com os 4 quilômetros de terra que eu ando, ando um pedacinho da BR, para eu chegar ali na entrada pelo Bacaxiri, são 15 minutos. E daí eu demoro mais quase 45 para vir de lá até o centro da cidade. Então, contando no tempo, é um absurdo. E daí você tem trânsito, você tem um motorista insuportável, aquele motorista que quando senta, vocês já viram aquele comercial? Quando ele senta assim no banco do carro, que ele toma posse do volante, ele vira um bicho, né? Um urso brabo, né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é isso. Vamos tentar agir com um pouquinho mais de bom senso, de consciência, para que nós possamos preservar o lugar que a gente vive. Fazer como os animais mesmo, gente. Os animais irracionais, que eu não sei quem que é mais irracional, se é o ser humano que veio dotado de raciocínio, né? Ou se é o bicho. Porque eu vejo, por exemplo, eu não tenho muitos bichos em casa, eu tenho 2 cachorros, porque se eu tiver mais, eu não tenho muito como cuidar. Claro que tem gente que fica todos os dias na casa, mas qual é o meu objetivo de ter bichos se eu não posso conviver com eles durante o tempo que eu quero conviver? Porque tem gente que acha que cachorro é para ser o guardião da casa. Não, cachorro não é para ser o guardião da casa. Cachorro é um animal que deve ser tratado com amor, com carinho, porque é o que ele sabe te dar. Eu tenho um Rottweiler que eu ganhei, gente. Ele é muito engraçado, o apelido dele é Zé Mamute, de tão grandão que ele é. Mas ele é completamente desajeitado. Ele é um doce de pessoa. Então, quando chega a gente estranha lá, que é muito raro, né? Ou vai para fazer um serviço, ou vai para pedir uma informação, porque tá perdido lá no mar. Eu digo assim, dá licença que eu vou trancar o cachorro para fazer de conta que ele é bravo. Porque se a pessoa entra, ele já vem com o rabinho abanando. Então, eu não acho que a função do animal do cachorro, do ganso, não sei, seja o de cuidar da casa. Se você quer um guardião, contrate uma companhia de segurança, uma empresa de segurança, que vai lá uma pessoa treinada para fazer a segurança da sua casa e você vai pagar por isso. Não é o cachorro que tem que fazer isso. Primeiramente é você. E segundamente, é claro que é uma pessoa especializada. Então, eu percebo que os bichos, eles têm uma inteligência nata, sabe? Que eles sabem tudo, eles sabem como se defender do calor, do frio. Ele alerta, porque lá nesse lugar que eu moro, existe muita cobra, muita jararaca. E é o habitat delas, né? A gente está no meio do mato. De vez em quando aparece, mas é muito raro aparecer. Mas o mais impressionante é que o cachorro fica muito agitado quando ele percebe a presença de um bicho que pode ser pernicioso para nós. Porque a jararaca é uma cobra mortal. Se ela te morder, evidentemente que você vai morrer. Se você não tiver tempo de chegar num hospital rapidamente, eu acho que são 15 minutos, não vou falar isso porque eu não sou especialista e não conheço, tá bom? E toma mais um golinho aqui de água, né? Ai, como é bom, né, gente? Eu acho que, eu sempre falo com meus filhos o seguinte, que se um dia eu perder a fala, a consciência, porque a fala, tudo bem, você pode escrever, se comunicar de outra maneira, mas se eu perder a consciência, que eles nunca me deixem sem duas coisas básicas. Existem muitas outras, mas essas duas são básicas para mim, que é a água para beber e o banho. Aí no bar, outro dia que eu tava cantando, o rapaz disse para mim: você é aquífera? Eu disse, de determinado ponto de vista, totalmente aquífera. Não passo sem água. Se você me perguntar o que você levaria para um lugar, não uma ilha, mas para um lugar deserto, eu primeiramente é a água. Então, bora beber água. E fazer menos calçada em casa, e fazer, sabe, menos desperdício. Hoje nós temos nos programas de televisão aberta, da internet, enfim, todas as mídias que você procurar, nós temos muitos programas que falam sobre o aproveitamento total dos alimentos. Aquilo que lá atrás, lembra que a gente tirava aquele talo da couve, né, para fazer a couve, e aquele talo, o que acontecia? Ia para o lixo. Então nós estamos aprendendo que hoje, na casca da fruta, no talo da fruta, existe talvez muito mais vitamina do que na polpa. Né? Então, eu acho que está na hora da gente aprender isso. E nós temos mais um intervalo ou não? Bora então fazer, porque são 12 horas e 47 minutos aqui na nossa Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Já voltamos.
Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.